I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como deve ser a saudação entre irmãos? Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Então, quando a gente volta lá para a questão do ósculo, é a mesma coisa. O ósculo eles já praticavam. É como você, essas cartas dos apóstolos, quando ele fala lá em Romanos, saudai esse, saudai aquele outro. É como quando a gente diz assim, ó, manda um abraço para o João, manda um abraço para o Antônio, manda um abraço para o Pedro. Nós falamos mandar um abraço, porque o costume nosso é mandar um abraço. Então, o cuidado que a gente tem que ter para não pegar uma coisa que é comum já, de costume entre as pessoas, e transformar isso numa doutrina. Seria como se tivesse escrito ali em Romanos, né? Manda um abraço para o João, manda um abraço para o Antônio, manda um abraço para o Pedro. A gente depois transformar isso numa doutrina. Não, quando você encontrar um irmão, você tem que abraçar. Tem que abraçar, tem que dar um abraço nele. Porque está escrito, mandar um abraço. Né? Então, por exemplo, lá em 1 Pedro 5, versículo 14, está diferente. Lá fala assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Com ósculo de amor. Enquanto que 1 Coríntios 16, 20 fala, como em Romanos, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, o ósculo é o costume bíblico das épocas e dos lugares da Terra Santa. Agora, o ósculo santo e o ósculo de amor, essa é a maneira como deve ser o cumprimento entre os irmãos. Eu poderia dizer a mesma coisa, tipo assim, saudai-vos uns aos outros com um oi santo, um oi de amor, um olá santo, um olá de amor, ou como vai santo, como vai de amor, porque é a maneira como a gente costuma saudar as pessoas. Agora, de repente, você transforma isso numa doutrina. E isso cria um uniforme. Então você tem, por exemplo, uma religião aí, que eles saúdam com a paz de Deus, os que são membros daquela religião, eu acho que deve ser isso, né? Mas uma pessoa por ali que caiu em pecado, não saúda mais com a paz de Deus. Já não ganha essa distinção, né? Eu penso que seja mais ou menos isso que seja feito. Mas, de qualquer maneira, tudo que se quer transformado numa lei, numa regra, num mandamento, vira um problema. Porque aí essa religião também fala de como de não poder usar barba. Assim, é umas coisas tão horríveis, ridículas. O Senhor tinha barba, né? O próprio Senhor Jesus tinha barba. Todas as pessoas tinham barba naquele tempo, porque eram judeus. Os judeus ficar sem barba era uma vergonha. Tanto é que tem uma passagem no Antigo Testamento que alguns foram sequestrados lá pelo inimigo e depois, quando eles são soltos, eles voltam. Tinham rapado a barba dele, metade da barba, eu acho, desses. Então o rei manda eles ficarem recolhidos até que a barba crescesse. Porque era vergonha, né, tirar a barba. Então, umas coisas que são extremamente bobagem. São jargões, né, que são criados na cristandade. Por exemplo, paz do Senhor, paz de Deus, também a própria palavra igreja, é um jargão, não tem nada de bíblico na palavra igreja, do jeito que ela é usada, pastor, do jeito que é usado também como um título honorífico, ou título dado a um líder eclesiástico, também não tem nada a ver. Agora, você tem que ter sabedoria em como usar. Eu, às vezes, um irmão do exterior, que eu não vejo há muito tempo, e encontro, né, eu dou um beijo no rosto dele, como eu beijava meu pai no rosto também. Meu pai me beijava no rosto. Agora, depende de onde você está, isso pode causar escândalo. Teve uma vez uma festa de peão, não sei onde foi. Deve ser em Goiânia, né? Porque festa de peão sempre tem em Goiânia, né? Essas festas em Goiânia. Barretos, isso, Barretos também tem a famosa festa de peão de Barretos. Mas teve um pai que estava com um filho adulto, e o pai deu um beijo no filho, deu um beijo no rosto, assim, em público, né? Aí vieram uns doidos lá, machistas, anti... esses que batem em gay, né? Que tá com a pedra em gay. Deram uma pisa, não sei se foi no pai, no filho, só no filho. Deram uma surra nos dois. Achando que eles eram homossexuais, estavam ali se exibindo como homossexuais. Era um pai e um filho, você vê, absurdo. O absurdo, parece que teve um lá que machucou mesmo, né? Precisou ir pro pronto-socorro até. Então você vê, quando os homens adotam pensamentos preconceituosos, então se você não der a paz de Deus, ai, você está fazendo errado. Que isso, né? A Bíblia, a gente usa a Bíblia para edificação, não para procurar doutrinas estranhas nela. Como eu falei, saudar é uma coisa normal, independente da maneira como você saúda as pessoas. No Oriente Médio, o normal era e continua sendo saudar com um beijo, com um ósculo. Não é? Como no Ocidente é saudar com um aperto de mão. Agora, se você transforma isso numa regra, você está fazendo aquilo que diz lá em Êxodo, capítulo 23, no versículo 19, diz assim: as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ué, mas o que tem a ver cabrito aqui com a palavra de Deus? Bom, o leite da mãe do cabrito é dado, foi criado para dar vida ao cabrito. Agora, se você cozinha o cabrito no leite da sua mãe, você está usando uma coisa que era para dar vida a ele, alimentar, nutrir, você está usando para matar. Então, todas as vezes que alguém usa da Bíblia de uma maneira a criar empecilhos, a criar barreiras, a criar discriminação entre pessoas, ela está usando o leite do cabrito, o leite da mãe, para cozinhar o cabrito. E o homem religioso gosta de fazer essas coisas, né? Porque daí ele fazendo, ele já pode se sentir bem. Ele olha em volta e fala assim: ah, ninguém saúda com ósculo santo, só eu. Só eu estou saudando com ósculo santo. Ah, ninguém tem a saia comprida que nem eu tenho, né? Uma mulher pode dizer. Ninguém nunca cortou o cabelo, eu nunca cortei o cabelo, né? Meu cabelo tem 2,30 metros de comprimento. Precisa levar a ponta dele e fica num carrinho de supermercado quando sai na rua. Então, a pessoa que se coloca nessa posição, ela quer ter alguma coisa de que se gloriar. Então, ela olha a lista de coisas que a religião dela mandou cumprir, né? Ela vai checando assim, bom, cabelo checado. Ou se for homem, não, barba feita, né? Se for mulher, cara, saia... essa aqui, tá dentro do modelo. Ainda que seja uma saia tão justa, mas tão justa. Eu vejo jovens, às vezes, na frente de uma igreja aí que só pode usar saia. Mas elas estão com uma saia tão justa que está mais justa do que a calça comprida. E algumas que tem uns botões na frente, assim, eu tenho medo de passar perto, porque se arrebentar um botão daquele, vai entrar no meu olho. Pode até cegar alguém que está por perto ali. Então a pessoa, para dar um olé na lei, na regra, o que ela faz? Ela ajusta a saia. Ela está louca para usar a calça comprida para os homens poderem observar as formas do seu corpo. Mas não pode, então tem que usar uma saia. Então, se usar a saia, faz a saia que parece uma meia enfiada pelas pernas. Porque daí ela vai mostrar todas as suas formas, vai continuar sendo sedutora, mas está dentro do que a igreja mandou. Percebe? Está dentro. Fez do jeitinho que a lei manda. Então, essas coisas servem para orgulho. Como fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 20, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, só aparência, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que isso quer dizer? Que a pessoa que cumpre todos os preceitos pode falar assim, ah, eu estou dentro, eu chequei todas as coisas da lista aqui que a igreja manda eu fazer, então eu estou dentro. Ih, olha aquela irmãzinha lá, olha lá, olha a saia dela, está fora, não é santa. E aquele irmão lá deixou a barba crescer, não é santo. Percebe? Aí o orgulho humano toma conta. Tudo que é lei, teve um irmão uma vez, ele fez um negócio com um adventista do sétimo dia. Aí ele foi num sábado, ele era sitiante, esse outro também era sitiante, ele foi no sábado pagar o negócio, não sei o que foi, aluguel do trator, qualquer coisa assim, né? Era o sábado, ele foi na casa desse outro adventista do sétimo dia no sábado, levou o dinheiro e falou assim, trouxe o dinheiro para você, para pagar, acertar lá o serviço, né? Que você fez para mim. Eu falei, irmão, é sábado, eu sou adventista do sétimo dia. Eu não posso pôr a mão em dinheiro no sábado. Não tem como eu pôr a mão em dinheiro. Então faz o seguinte, aí ele abriu o bolso assim, da camisa e falou, enfia aqui para mim. Enfia no meu bolso da camisa o dinheiro. Olha que loucura, cara. Ele só ia, no dia seguinte que ele ia pôr a mão no dinheiro, naquele dia ele ia tirar a camisa, pôr na cadeira e não ia mexer no dinheiro, porque seria contrária à lei. Os judeus nos Estados Unidos chegaram a um ponto que existe hoje uma indústria de produtos para você burlar o sábado. Então, por exemplo, no sábado você não pode pegar o elevador do prédio que você mora. E seria você estaria fazendo um trabalho acionando o elevador com o seu dedo, trabalho com as mãos, né? Então já existem elevadores lá para judeus que eles instalam um sistema de reconhecimento de voz. Então você só entra no elevador e fala assim, eu vou no quinto andar. Aí o elevador fecha a porta e leva você até o quinto andar. Então tem outros sistemas, que são outros dispositivos também, que são instalados na casa, para a pessoa burlar a lei. Que loucura. Então ele não põe a mão, não faz o trabalho manual, não é? Então essas coisas são boas para a carne, o cara vai se gloriar na carne só. As regras, normalmente nas religiões, as regras também são colocadas, são impostas, para o líder ganhar um maior controle sobre as pessoas. Porque ele fica como se fosse um delegado, né? Uma vigilância, uma câmera de vigilância, vendo todo mundo, se está todo mundo corretamente uniformizados, fazendo as coisas direitinho, e as pessoas, por medo, vão respeitar esse, porque quem impõe regras é quem mete medo também. Porque quem impõe regras é quem também impõe sentenças. Quando você não cumpre as regras, você é sentenciado, você recebe um castigo. E dentro das religiões, normalmente é o líder, é o principal lá, ou é o pastor, ou é o principal ancião, ou é um homem, geralmente é um homem, né? A Bíblia ensina, sim, que devemos ter uma vigilância para que o mal não invada a assembleia, mas isso é feito por irmãos, pela assembleia, por irmãos, né, no plural. Não é um homem, um líder na frente. Porque você põe alguém como líder, gente, dê poder a um homem e daqui a pouco você está arrependido de ter dado poder a ele. Quantos líderes no mundo, né, nem falando de religião, que recebem um cargo de policial, ou de prefeito, ou de presidente, e de repente o cara descamba, vira um tirano, né, vira uma coisa horrível.
visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.